E o que surge para nós são demandas que ficaram aí um pouco reprimidas na nossa capacidade operativa. Como nós vimos, com o Peloa praticamente igual, nós não temos todo o recurso suficiente. Então, por exemplo, nós não temos, nós não, não, o recurso que nós temos não permite nós utilizarmos nas melhores condições veículos novos que estão sendo incorporados nesse ano. O Exército recebeu um aporte muito grande no ano passado, conseguiu comprar da faixa de 9.500 veículos, estão sendo entregues ao longo desse exercício, mas esses veículos eles precisam ser emplacados, eles precisam de combustível, eles precisam ter um suprimento mínimo de reposição, então esse valor igual torna isso bem mais difícil. Na área da nossa logística, também para atender a nossa capacidade operativa, nós precisamos recompor nossos estoques de munição, de combustível e também recursos para poder aumentar a disponibilidade dos nossos materiais, com ênfase nos nossos armamentos. O que nós estamos buscando é elevar o nosso orçamento. O que que uma elevação do nosso orçamento permitiria ao Exército? Permitiria nós ampliarmos aquela capacidade de prontidão que nós vimos, aquela faixa verde que está reduzida. Nós poderíamos, com isso, fortalecer a segurança na nossa faixa de fronteira, particularmente ali região amazônica, centro-oeste. Os nossos projetos estratégicos que nós vimos lá, eles têm demandas que estão reprimidas. Conseguiríamos recompor os nossos estoques de munição. Adquirir produtos da Embel, nós temos uma empresa vinculada à Embel, em que ela depende das compras das forças, particularmente do Exército, para poder produzir em condição adequada, poder continuar o seu processo de reestruturação. Nós também teríamos condições de executar plenamente as nossas atividades de segurança relacionadas aos grandes eventos. Nós sabemos que existem recursos próprios para a segurança, que estão alocados nos orçamentos da defesa para os grandes eventos. Mas as forças sempre entram com recursos do seu funcionamento normal para complementar essas ações. E isso, então, nos permitiria atuar em melhores condições. Com uma elevação, nós podemos incrementar o nosso apoio à ação governamental, particularmente saúde, educação, pesquisa. Nós temos atuado muito em ações subsidiárias, ações assistenciais junto a populações carentes. A nossa engenharia do Exército pode também apoiar ainda mais o desenvolvimento nacional. E, por último, nós teríamos condições de fazer uma incorporação dos novos recrutas em bem melhores situação. O nosso primeiro emprego para 70 mil jovens que anualmente ingressam nas forças, no Exército, particularmente. Então, esses são alguns reflexos que nós teríamos caso nós tivéssemos o nosso orçamento elevado. Quais são os nossos principais pleitos? O primeiro deles é não reduzir aquilo que está no projeto de lei. Então, é nós, pelo menos, estarmos naquela linha de partida ali, não termos nenhum corte nessa fase aqui de exame aqui no Congresso e, a partir daí, buscarmos uma elevação do nosso orçamento. E a nossa ênfase está naqueles projetos estratégicos que foram apresentados anteriormente. Nós estamos solicitando, esses são os acréscimos que nós precisaríamos nas nossas principais áreas. Então, o nosso Cisfrom, da ordem de 600 milhões, o Astros, 350 milhões, nosso blindado Guarani, esses três primeiros aqui estão no PAC, o Proteger, com 240 milhões, nossa defesa antiaérea, com 104, nossa defesa cibernética, com 130, nossa recuperação da capacidade operacional, com 300 milhões, a incorporação de todos aqueles 9.500 veículos às nossas atividades normais, e ele permitiria tudo isso em melhores condições, com cerca de 259 milhões. E aquela nossa área da logística militar, com munição, manutenção e combustível, da ordem de 241 milhões. Dentro das emendas de comissão que cabem à defesa, o Exército, ele, esse ano, está apresentando emendas na CREA do Senado, voltado para o Cisfrom, e na CCTCI da Câmara, voltada para o nosso Astros 2020. Então, nós também pedimos o apoio dos senhores parlamentares no sentido de que seja aportado o maior valor possível. Nós sabemos que é difícil chegar a um valor desse, mas tudo aquilo que nós conseguirmos receber diminui os nossos problemas na gestão desses projetos estratégicos. Como conclusão, então, aquilo que tem sido dito aqui, da necessidade das forças, e aqui particularmente o Exército, dispor de um orçamento compatível, previsível e regular. Muito obrigado ao senhor.
Muito obrigado à sua excelência, o general de brigada Eduardo Castanheira Garrido. Passo a palavra à sua excelência, o major brigadeiro do ar, Junito Saito, comandante da aeronáutica.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado, senador Ricardo Ferraço, excelentíssimo senhor presidente da Credenda Câmara, deputado Nelson Pellegrino, meus companheiros, senhoras e senhores senadores, senhores deputados, eu queria inicialmente agradecer essa oportunidade de estarmos aqui para apresentar a questão orçamentária aos senhores parlamentares e também agradecer sempre o apoio incondicional que nós temos recebido na nossa trajetória. Eu gostaria de passar a palavra ao Major Brigadeiro Volkmer, que é o subsecretário de Finanças da Aeronáutica, para apresentar a nossa situação orçamentária.
Bom dia, senhores. Então, eu sou o Major Brigadeiro Volkmer e me proponho apresentar aos senhores alguns aspectos da situação orçamentária do Comando da Aeronáutica para 2014. Mas, primeiramente, nós vamos apresentar alguns aspectos que mostram atribuições adicionais que vão se sobrepondo às tarefas do Comando da Aeronáutica e que implicam em necessidades de aportes de maiores recursos orçamentários. Todas essas ações, né, são extraídas da Estratégia Nacional de Defesa e nós, então, com o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, desenvolvemos essas ações, então. A área de atuação do Comando da Aeronáutica, por incrível que pareça, nós temos ação sobre 22 milhões de quilômetros quadrados, dividindo isso em 8 milhões e meio de território nacional, mais 3 milhões e meio de zona econômica exclusiva e mais 10 milhões de águas internacionais, onde nós temos a responsabilidade pelo controle. Vamos falar inicialmente do nosso território, onde a Força Aérea, o Exército e a Marinha, seguindo a Estratégia Nacional de Defesa, há poucos anos, passaram a implementar a presença do Estado na região amazônica. Por quê? Porque a região amazônica estava um pouco esquecida. Talvez nós não tivéssemos recursos para aplicar naquela região. Então, apenas poucos radares faziam o controle do espaço aéreo naquela região. O que permitia que mais de 300 tráfegos mensalmente sobrevoassem o espaço aéreo brasileiro, sem que nós tivéssemos ou conhecimento ou tivéssemos ações para interpor esses ilícitos. E o Comando Aeronáutico era representado na região amazônica por aproximadamente 400 homens na base aérea de Manaus. E isso implicava que os nossos irmãos aqui do norte não tinham a mesma atenção que os nossos irmãos do sul e do nordeste e que as nossas riquezas da região não estavam tão bem protegidas. E, principalmente, que a soberania do espaço aéreo não estava sendo mantida. A Força Aérea, então, através do CIVAN, passou a fazer a implementação de toda a cobertura radar da região norte, o que implica em gente em cada um desses radares aí, fazendo a manutenção desses equipamentos. Não adianta só nós termos a cobertura radar, que é controle. Nós precisamos controlar e defender. Então, precisaríamos da presença da Força Aérea na região. Nós, então, implementamos bases aéreas em Boa Vista, em Porto Velho, em adição às bases aéreas já existentes de Manaus. Criamos os destacamentos de São Gabriel da Cachoeira, de Eirunepé e em construção ainda em Vilhena. Instalamos esquadrões de caça em Porto Velho, em Manaus e em Boa Vista. Esquadrões de ataque de helicóptero em Porto Velho. Esquadrões de busca e salvamento de helicóptero em Manaus. E 2 esquadrões de transporte em Manaus. em adição a um centro integrado de controle de tráfego aéreo em Manaus. Tudo isso somado a toda uma infraestrutura de pistas, telecomunicações e apoio de combustível para que se pudesse ter a soberania do Estado em toda essa região. E um pronto atendimento aos nossos pelotões de fronteira ao longo de toda a fronteira. E o Comando Aeronáutico passou a ter mais de 5 mil homens nessa região. E isso tudo implica custeio e investimentos. Com essa presença da Força Aérea na região, a gotinha que só chegava na região sul passou também a chegar nos pontos mais distantes da região norte. Comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas passaram também a receber essas gotinhas nas asas da Força Aérea. A urna, o voto, também passou a ser um direito daquelas populações que antes não conseguiam votar. E hoje, nas asas da Força Aérea, lá chegam as urnas eletrônicas nos pontos mais distantes do nosso país. Passamos a varrer toda a região amazônica, a senadora conhece, pelas nossas rotas CAN, onde nós levávamos... passamos a levar apoio odontológico, assistência odontológica... assistência médica a pessoas que, em sua vida, ainda não haviam visto um médico sequer. E levamos também a cidadania e a bandeira brasileira passou a estar tremulando nos pontos mais distantes do nosso país. E, no dia a dia, sem podermos parar em apoio em vermelho aos nossos pelotões do Exército, distantes fisicamente e que requerem, eles são os nossos guardiões da fronteira, precisamos levar a eles diariamente o apoio de ressuprimento de víveres, apoio médico, é o combustível para que os geradores deles continuem funcionando. E, em azul, o necessário apoio aos nossos destacamentos de controle de espaço aéreo, onde também grupamentos nossos, pessoas nossas, homens e mulheres da Força Aérea, estão lá mantendo em operação esses radares e sistemas de comunicação. São peças de reposição necessárias, que não podem aguardar de um dia para o outro. Elas têm que ser levadas imediatamente. Por quê? Porque, senão, o radar ele deixa de funcionar e nós perdemos o controle naquela área. Controle do espaço aéreo, né? Além dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de território, nós acrescentamos a nossa atuação como controle e defesa nos 3 milhões e meio de zona econômica exclusiva, onde nós fazemos a patrulha marítima. E nós fazemos isso em complementação aos trabalhos da Marinha em termos de negar o uso do mar. E como é que nós fazemos esse trabalho? São 3 esquadrões, um de P-95 em Belém e um outro esquadrão em Florianópolis, que somados à nossa recente aquisição no Comando da Aeronáutica, das, embora as carcaças sejam velhas, mas são modernas aeronaves P-3 que permitem o patrulhamento de toda essa área. E essas aeronaves P-3 possuem os laboratórios com os equipamentos mais modernos que se pode imaginar e que estão à disposição no mundo. E isso possibilita detecção de submarinos, de navios, à noite, de dia, com sol ou chuva, impedindo e negando o uso do mar a navios estrangeiros. Permite, ao longo dos 7.500 quilômetros de costa, nós fazemos a proteção das nossas muitas, inúmeras plataformas de onde vem o nosso rico petróleo. E para que os senhores tenham uma ideia do que é o trabalho desse patrulhamento, nós, no ano de 2012, nós identificamos mais de 1.700 embarcações estrangeiras ao longo desses 7.500 quilômetros. Nós varremos, só a Força Aérea, 15 milhões e 800 mil quilômetros quadrados de mar territorial, o que implica que nós passamos cada metro quadrado do nosso mar territorial mais de 5 vezes, posto serem 3 milhões e meio de quilômetros quadrados de área. E com a entrada dessa aeronave P3, a Força Aérea ela recuperou a sua capacidade de patrulhamento aéreo-marítimo que ela fazia há muitos anos atrás. Agora, cada metro quadrado deste mar está sendo patrulhado. Somando-se a esses 12 milhões, vamos considerar agora aspectos sobre as nossas águas internacionais. Acordos internacionais impõem ao Brasil o controle desses 10 milhões de quilômetros quadrados. E, além disso, a busca e salvamento em toda essa área. E nós não podemos prescindir, não podemos deixar de decolar para as nossas missões de busca e salvamento. Mas o controle, que é um orgulho do país, que faz com que a Força Aérea, o controle que ela exerce em toda essa área, que soma 22 milhões de quilômetros quadrados, faz ela ser respeitada no mundo todo. E a busca e salvamento, ela requer toda uma quantidade de aeronaves, helicópteros ou asa fixa, específicas e paradas em prontidão para serem acionadas a qualquer momento. Nossos homens, tripulações, homens e mulheres, estão disponíveis em alerta 24 horas por dia para os acionamentos de missões de busca e salvamento. São mais de 8 acionamentos, e isso às vezes nós não percebemos, a sociedade. São 8 acionamentos diariamente, em média. Por ano, mais de 3 mil acionamentos de busca e salvamento para embarcações ou aeronaves. São vidas que estão em jogo e nós precisamos de recursos para que esses meios estejam disponíveis e para que nós tenhamos combustível para poder fazer esses voos. Agora, considerando a área de 8 milhões e meio do território, 3 milhões e meio do nosso mar territorial e mais os 10 milhões de quilômetros quadrados de mar, de águas internacionais, nós chegamos aos 22 milhões de quilômetros quadrados de área de atuação. E o orçamento para tal, em termos de 2014? Nós projetamos necessidades para 2014 em termos de 8,8 bilhões. No entanto, o projeto de lei nos contempla com 4,8 bilhões. O que que isso implica? Que nós não estamos tendo recursos orçamentários para manutenção das nossas aeronaves. O serviço de manutenção da nossa frota, nós não estamos conseguindo fazer. Ou seja, atualmente, 346 aeronaves da nossa frota, de 624, estão paradas sem condições de voo. Mais da metade. Nós não temos o combustível sequer para terminar as missões deste ano. Para o ano que vem, a lacuna é grande, mas nós não podemos prescindir. Nós não podemos abrir mão de executar as missões de busca e salvamento. Não podemos parar o controle aéreo. E não podemos deixar de dar o apoio àqueles pelotões de fronteira, né, e aos nossos destacamentos de radar, porque senão nós perdemos o controle. Nós precisaríamos, para 2014, de 1,4 bilhão e estamos sendo atendidos em termos de manutenção, em termos de combustível, estamos sendo atendidos com 1,05 bi. Nós precisamos recuperar as nossas instalações militares, são aspectos de infraestrutura. Nós precisamos adequar os nossos refeitórios antiquíssimos, os nossos hospitais antiquíssimos às condições exigidas pela Anvisa e não temos recursos para tal. Nós precisamos, urgentemente, e isso é prioridade do comando, que nós construamos mais imóveis para os nossos militares. Porque os salários dos nossos militares, eles não conseguem fazer frente aos valores de aluguel praticados ao redor ao longo do país. E, em alguns casos, nem sequer nós temos imóveis disponíveis para aluguel. Aí, a prioridade dada pelo comando em termos de construir imóveis para que esses nossos militares possam ter uma vida digna. E nós precisaríamos, para 2014, de 420 milhões, aproximadamente, e temos alocados 122 milhões. Nós precisamos manter a nossa tropa treinada. Isso é treinar e operar dia e noite. Isso é recuperação da capacidade operacional da Força Aérea. É o adestramento dos nossos militares. São mísseis a serem adquiridos para proteger os nossos radares, senão eles ficam suscetíveis e indefesos. Então, nós precisaríamos, para 2014, de 420 milhões, e estamos recebendo 98.